agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui para você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês do Business Rock. Está começando mais um programa aqui em todas as afiliadas do Business Rock, aqui na Prime TV SBT. Começando e vamos começar hoje muito bem. Hoje o assunto é, eu não gosto muito, mas eu faço esforço para a gente conseguir trazer para vocês, meu público, né, assuntos interessantes. Então, eu não gosto, mas a gente vai falar sobre bebidas, coquetéis, drinks, charutos. Oh, meu Deus do céu, eu não gosto, tá? Eu não gosto, mas a força da profissão faz com que eu traga todos esses assuntos para vocês. E tenho aqui hoje o prazer de trazer a Aline Silvestre, aqui do Espaço Quaidorsay. Ó, falei certo? Isso. Olha, que depois eu quero que você conte um pouquinho, que eu adorei o nome, né? Tem uma história atrás desse nome também. E a gente vai fazer um programa de celebração, novas experiências. Vocês vão descobrir, né, que alguns drinks que eu achei que só tinha em Mirassol, em Avaré, né, é mundial. Os caras que são bom, né, que fizeram curso de drinqueiro, né, e tem que saber, vocês vão descobrir quais são. E essa nossa convidada teve aí a coragem de entrar nesse mundo masculino, esse mundo dureza, né? E enfrentou uma série de desafios para trazer e participar desse mundo que é fascinante. Vocês vão apreciar realmente como é fascinante você conhecer não só as bebidas, mas as combinações, como você harmoniza, não só, né, tem a harmonização com as comidas, tal, mas com os charutos, é algo surreal. Há alguns anos nós fazemos um evento e trouxemos já diversos sommeliers, diversas pessoas de charuto, e a gente identificou que a Aline foi uma das melhores palestras e explicações sobre coquetel, sobre harmonização e charuto. Então, bem-vinda ao Business Rock, Aline Silvestre, para ensinar para a gente esse mundo, abrir a nossa cabeça para esse mundo. Bem-vinda.
Muito obrigada, Sandro, pela apresentação, pelo convite. Quero cumprimentar a todos que estão acompanhando o podcast de hoje, o programa de hoje.
Podcast, programa, talk show.
Talk show, sim. E eu estou bem empolgada em poder falar sobre o mundo da coquetelaria também para vocês.
Olha aí, ela fala mais que o Homem da Cobra, hein? Validade que ela ficou. A gente ficou umas 2 horas, né? E ela explicava, e a gente bebia, ela explicava, a gente bebia. Chegou uma hora que eu já não ouvia mais o que ela explicava, que eu já estava só bebendo. E foi espetacular. Eu saí de lá, parecia que eu estava nas nuvens. Eu experimentei uns drinks lá, que eu até peguei uns nomes lá, que eu falei assim, isso aqui, quando eu estiver em casa com os amigos, eu vou falar, não, porque eu estou usando aqui, como é que é o...
Mixing glass,
não, quero um copo para pôr o gelo, mixing glass, que eu vou misturar. Uhul! Cara, eu fiz uma lista de palavras para impressionar, eu sou... Não, pô, cara, esse cara sabe tudo, né? Cascata, né? Bom, vamos começar esse programa, eu também queria apresentar a nova rádio que nós estamos trazendo aqui para a rede de afiliadas, dentro do nosso super... É tão bom a gente crescer a nossa audiência, as nossas parcerias, e a web rádio Resistência Alternative Radio, lá do nosso amigo Eduardo, vai começar agora a partir de setembro, toda quarta-feira, às 21 horas, a transmitir o Business Rock também. Então, bem-vindo, Edu, bem-vindo à Resistência Web Radio, aqui nas ondas do Business Rock. Queria realmente abraçar o Eduardo, a Resistência e a todas as nossas afiliadas, são mais de 100 rádios, TVs, portais, e isso me deixa muito feliz, porque cada vez mais eu quero que o programa invada esse país, invada o mundo, para que a gente leve mensagens como que a Aline vai trazer, mensagens positivas e principalmente ensinando as pessoas coisas que são... que fazem a vida da gente ficar melhor, e nada melhor do que uma bebida, não é? Meu Deus do céu! Aline, antes da gente começar, né, o pessoal está sintonizando na rádio, colocando nos canais de TV, e a gente vai tocar uma música de um grande amigo que eu já tive o prazer de entrevistar aqui, que é o Dinho Marciano. O Dinho é um cara fora de série. A nossa querida Carolzinha, descobrimos que era fã do Dinho ali no tempo da Nickelodeon, né? Da Patrulha Nick. Ele era da Patrulha Nick? É. Patrulha Nick, Nickelodeon. E como é que é, Carolzinha? Como é que é o nome do conjunto? 35ml de bebida, tá vendo? Depois 35ml e tal. Então, Dinho, super beijo pra você, meu irmão. Sabe que tô torcendo muito para essa sua carreira de cantor, compositor, é muito legal. Ele vai colocar uma música, lançou um álbum agora que chama Modo Avião. Essa coisa da gente sair um pouquinho das redes sociais, do telefone e tal, do celular. E essa música chama Faltou Luz. E aí ele trouxe uma parceirinha dele, que é a coisa mais fofa do mundo. Um beijo para você. É, a filhinha do Dinho, a coisa mais bonitinha do mundo, Alanis Morissette, será que é Alanis Morissette? Vamos lá então, colocando o Dinho e Alanis.
Viu, é assim que faz cinema. Vamos, tá bonitinha, vai. E aí, eu sou o Dinho Marciano.
Sou a Alanis.
E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a música Faltou Luz. Você conhece essa música, filha?
Sim.
É a música do papai?
Sim.
É, essa música, ela faz parte do projeto Modo Avião. É, ela é uma retratação desses últimos anos, de muita coisa que mudou na minha vida, com esse presente maravilhoso que o universo me mandou. Você vai ser cantora também? Você gosta de rock? Gosta, né? E o processo foi todo feito aqui em casa. A gente vai lançar em breve mais algumas músicas, tudo... fazendo parte do projeto Modo Avião. E a música Faltou Luz, ela fala justamente sobre a falta de humanidade nas pessoas, o quanto os meios de comunicação e a tecnologia interferem em nossa vida. Não é verdade, filha?
Sim.
Então, espero que todos vocês curtam e que continuem passando a mensagem, né, para as próximas gerações. Porque tem muita coisa boa vindo aí no futuro. Qual é o nome da música que a gente vai tocar agora, Alanis?
Faltou Luz.
Faltou Luz. Faltou Luz. Me conduz para onde deveria estar aqui. Só o começo de um novo fim. Estou
Este é o Business Rock.
O som do sucesso.
De volta aqui no Business Rock, depois desse sonzão do Dinho Marciano. Irmão, muita sorte para você, um sonzaço aí. Quando tiver as novas músicas desse super trabalho, mande que a gente aqui no Business Rock quer música boa, quer gente do bem, e você é esse cara. Um beijo, Alanis. Um beijo para você e vamos que vamos. Começando esse programa aqui com essa mulher que entende tudo de bebida, de como conceber esses coquetéis diferentes, estudou e charuto, mas vamos lá do início, né? Como é que, né, você trabalhava com venda de imóveis, tal, não tinha nada a ver com isso. E aí mudou, né? A gente estava conversando nos bastidores, você experimentou o charuto, aí foi experimentando e falou, meu, acho que é melhor eu virar sócia, né? Porque não está dando para bancar aqui. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi esse início de dentro desse mundo, né? E como que você realmente entrou, você foi estudar, como é que... Porque não é fácil, é um negócio bastante complexo. Quando a gente vê, tem um monte de gente que fala que faz e não faz nada. Vem uns troços aguados que... Conta pra gente.
Boa. Eu comecei a apreciar charuto, eu tinha 21 anos, né? O que não faz tanto tempo assim. E na época eu trabalhava no mercado imobiliário, então meu sócio, foi ele que me apresentou o mundo dos charutos. Toda vez que eu fazia uma venda, eu usava como instrumento de celebração. Então eu apreciava um charuto para celebrar e tal, sempre acompanhado de um drink. E com o tempo, você começa, nossa, mas eu tive um dia tão cansativo, né? Vou apreciar um charuto em casa. Aí você começa a ter os acessórios. E aí o charuto, ele é um instrumento que conecta você não só com pessoas, mas também com outras áreas. Então você começa a querer saber qual que é a melhor bebida para acompanhar, para você ter uma melhor experiência. Você dedica um momento adequado para isso. Então você vai em lugares onde você possa sentar e apreciar, né, de uma maneira tranquila. E quando eu me tornei sócia da casa em 2018, o Espaço Quai d'Orsay, ele é desde 2013, né? Então a casa já estava para completar 5 anos. A proposta inicial não era nem para eu fazer a parte dos coquetéis. Era muito mais voltado para o atendimento. Mas a pessoa que estava trabalhando lá precisava de uma licença, porque ela ia casar e tal. Ia tirar a lua de mel. E a gente falou, putz, a gente precisa colocar alguém no bar, né? Para acabar fazendo essas coisas. Eu falei, eu faço. Uma semana eu vou sobreviver, né? Eu não sei fazer uma caipirinha, só uma coisa que eu sou é cara de pau mesmo. E aí eu fiquei uma semana lá enrolando os clientes no bar, com graça.
Chega e falou assim, não, esse daqui o que combina é caipirinha.
Isso, sabendo isso, e fiquei lá aquela semana. Mais pra frente eu peguei o projeto do bar mesmo, porque eu entendi que não tinha... Por mais que existem outros clubes especializados em charuto, mas naquela época, o bartender ou o responsável, o chefe de bar, ou até mesmo o sommelier atuante, ninguém tinha desenvolvido nada voltado para a harmonização com charuto. E as pessoas tinham muito aquela associação de, não, de coquetel tem que ser um coquetel forte, tem que ser um coquetel de whisky, tem que ser um coquetel com... Ou Negroni, por exemplo, que é o mais citado, tem que ser Negroni. Porque as pessoas associam o charuto muito a bebidas fortes, a bebidas de alta intensidade alcoólica. E aí eu fui estudar. Então, quando eu fiz o meu curso de cigarro sommelier, né, eu sou sommelier certificada numa instituição da República Dominicana, o meu professor, eu falei para ele que eu já estava, que eu queria aprender para desenvolver coquetelaria para harmonização com charuto. Então, todos os dias ele chegava mais cedo e provava um drink meu.
Uau!
E aí ele foi me dando ali o caminho onde seguir, e eu já sabia que o charuto, ele não precisa ter coquetéis de alta intensidade, porque ele tem muitas nuances, ele é muito complexo, é como se fosse o mundo do vinho, sabe? Uhum. Então você consegue trazer associações com bebidas mais suaves, com bebidas de alta intensidade, e brincar com sabores e com diversas características. Então o mundo da coquetelaria me pegou, nesse caso, junto com o charuto, e aí não tem jeito, tem que virar sócia de tabacaria mesmo, né? Porque gostar de beber e de apreciar bons charutos também, uma hora...
Nem me fala, eu tô quase ficando sócio também, porque tá ficando caro esse negócio.
É isso, vou montar uma, eu monto com você.
Pô, mas é espetacular, porque realmente... Né, quem nunca fumou um charuto, não... Não tem ideia das dimensões que ele tem, né? É que, como você falou muito bem, né? É como o vinho. Depois que a gente começa a entender, que você faz o curso e você começa a identificar os sabores, né? As notas, aí você fala, cara, aí dura que você não consegue voltar, né? Você não consegue mais tomar o sangue de boi e falar assim, né, vamos nessa, não dá. Né? Mas e o charuto é a mesma coisa, né? Há muitos anos a gente já vai lá e experimentamos o da Janaína lá, da Dona Flor, que também é um espetáculo, mas os cubanos, esse último foi um
charuto nicaragüense,
muito bom também, e a gente pegou já os baianos, né, com a Dona Flor também. Sim. Então, mas Davidoff também, a gente já experimentou.
Já fizemos com a Daneman, dos nacionais já fizeram com a Daneman, já fizemos com a Menendez Amerino, que tem o Alonso Menendez e o Dona Flor. Uhum. A gente explorou o mundo dos charutos cubanos, né? Agora começamos com os Off Cuba, né? Nicarágua. Quem sabe o ano que vem eu vou colocar um dominicano para vocês também. Davidoff também, dominicano.
Muito, e é muito gostoso, porque você começa, né? Você tem os tamanhos, as bitolas, os próprios sabores, né? Esse é mais forte, esse é menos forte, porque as folhas... Nossa, você vai ficando louco, você vai ficando louco. E aí aquele monte de amigo nosso, que é tudo mais louco ainda, né? Além de ficar fumando, ainda ficam azucrinando, né, Aline? Aline, vem cá, isso daqui, Aline, pergunta de tudo, até perguntas que não tem nada a ver.
Eu me divirto.
E agora, vamos até colocar então já um Fala Galera. Carolzinha, você coloca o Fala Galera aí com um grande amigo, vamos ver quem é e o que está perguntando.
Salve, salve, galera do Business Rock. Eu sou fã número um desse programa, fã do Sandrão, e tô aqui para perguntar para a Aline como é que ela entrou nesse ramo de ser mixologista, entender de charuto, entender de bebida, fazer esse blend todo entre bebida, charuto, essa coisa, esse trabalho interessante que ela faz. Conta aí para mim, Aline.
Tá bonito com esse bigodinho aí, Paulinho. Um bigodinho. Como, aqui chama pera, uma perinha agora. Oh. Né? O cara tá ficando bacaninha, hein?
Estiloso.
Esse é estiloso. Paulo Purcio, meu grande amigo. Estudamos juntos no MBA na USP. É um grande parceiro e que me apresentou muito esse mundo do charuto e dos uísques, né? Junto lá com a Aline nesses eventos. Responde, meu amigo, aí.
Pois é, Paulo. Obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Eu identifiquei nesse mercado, quando eu comecei meu trabalho nesse espaço aqui do C, que muitas experiências relacionadas à harmonização de bebida e charuto, no bastidor era muito mais uma coisa de que eu consegui um patrocinador de bebida e eu consegui um patrocinador de charuto. E eu vou falar que essas duas coisas, elas harmonizam. E banalizou a palavra experiência e banalizou a palavra harmonização. Porque para a gente que é leigo e experimenta as duas bebidas, a gente não consegue identificar as notas de uma maneira concreta se realmente não tiver um estímulo.
Uhum.
E não tiver um estímulo sensorial. A coquetelaria, ela faz um trabalho muito melhor nesse caso. E aí, quando eu vi que tinham cigarros sommeliers que não entendiam de coquetelaria, ou bartenders que trabalhavam nos clubes de charutos, mas não eram cigarros sommeliers, por mais que tivesse ali desenvolvido um conhecimento básico, eles não eram atuantes mesmo no que é realmente o significado de harmonização e o que é o significado de experiência. Então, eu fui estudar mesmo. Tanto que hoje em dia, eu tô sempre fazendo treinamento com as marcas, eu tô sempre conhecendo as bebidas, eu tava até contando para você de bastidor que na sexta-feira eu tava numa cachaçaria, vendo madeira brasileira, como com o envelhecimento da cachaça em diferentes madeiras.
Como é que chama?
Eu tava na famigerada cachaça, né? O alambique fica em Minas Gerais, mas o envelhecimento em vaso acontece aqui em São Paulo. Então, eu sempre vou lá, sempre vou estudar e para trazer essa experiência. Porque quando surge uma demanda de criar um evento, de criar uma experiência, né, o que a gente faz todo ano, eu sempre levo uma temática diferente. Então, eu peço uma bebida e eu peço os charutos e eu já aviso. Não, não quer dizer que eu vou fechar com você. Isso significa que eu vou fazer um teste. Então, se a harmonização realmente chegar na proposta do que eu quero apresentar, aí a gente pode conversar qual vai ser a condição comercial, o que seja. Então, só para não me estender mais, doutor Paulo, eu realmente vi que é uma necessidade de mercado. E aí isso virou um boom, assim. Agora todo mundo faz experiência guiada, todo mundo tem curadoria, todo mundo tem harmonização. Um case interessante também, logo quando começou a pandemia em 2020, que parece que foi um século atrás, a gente tinha, logo em 2019, a gente tinha lançado um pacote que as pessoas assinavam e recebiam uma seleção de charuto e um conjunto de bebidas, que pode ser café, chás, bebidas alcoólicas, e até mesmo receitas de coquetéis ou o drink já pronto, com um programa de assinatura. A gente já tinha esse modelo, a gente já estava fazendo, chama Sample Subscription, e quando veio a pandemia, todo mundo lançou um clube de assinatura. E aí é aquela coisa, você recebe uma seleção de charutos que você não sabe de onde eles são, quais são as notas, quais são as melhores harmonizações, e se você receber alguma bebida, pode ter certeza que... Bom, foi a melhor condição comercial conseguida. E aí, meu trabalho ficou totalmente voltado para isso. Então, a gente identificou essa falta no mercado lá no começo e começamos a trabalhar isso e a desenvolver isso. E aí, eu fui estudar. Sou uma grande apreciadora de bons drinks também, né? Então, não foi tão difícil.
Eu só estou fazendo esse programa porque o público pediu, né? Ai, ai, ai. Agora me conta... nós vamos fazer um drink agora, sim, né? E esse drink, lá em Mirassol, a terra da Silvinha, aliás, que faz aniversário hoje, né? Parabéns, Silvinha, da nossa
parabéns,
equipe aqui. Né? Lá em Mirassol, né? Ou lá em Avaré, na minha terra, ou em Jaú, na terra da Eriquinha, a gente achava que esse era um drink que era... Foi inventado lá pelo seu João Manuel, né, da padaria lá da esquina.
Exatamente.
Naquele copo esquisito.
Isso. Exatamente.
E o cara tomava pela manhã, porque isso. O cara quando toma pela manhã, porque o estado dele já não era... E não é bem assim, né?
Não é bem assim.
Conta qual é o drink que você vai ensinar o nosso público a fazer, né, e a história dele agora aqui, né?
Boa. Bom, o rabo de galo.
Rabo de galo, olha.
Famoso rabo de galo. Então, rabo de galo conhecidíssimo.
Rabo de galo.
Conhecidíssimo dos botecos brasileiros. É aquele drink que você pede, o dono do bar ali, ó, tá passando o paninho de prato lá, que já tá até meio amarelado o paninho de prato.
Nossa,
e serve. O rabo de galo, ele foi criado pela Cinzano. Para popularizar o vermute no Brasil, eles inventaram o rabo de galo, que nada mais é do que cachaça e vermute, para popularizar a bebida. E rabo de galo nada mais é do que a tradução literal de cocktail.
Uhum.
Só que
um cocktail.
Cocktail, é. Então, esse é o rabo de galo. Mestre Derivan, saudoso Mestre Derivan, ele foi um grande responsável por levar a coquetelaria brasileira para outros lugares. Para elevar o patamar da coquetelaria brasileira, né? O bartender deixou de ser um simples atendente de balcão atrás do bar e virou um agente de hospitalidade. E ele foi um grande percursor disso. E ele criou um campeonato chamado Rabo de Galo. E esse campeonato reunia bartenders de todo o Brasil, marcas de cachaça de todo o Brasil. E os bartenders desenvolviam receitas autorais e releituras do rabo de galo. Por que ele criou esse campeonato? ele queria levar o Rabo de Galo para a IBA, que é a International Bartender Association, né? Associação Internacional dos Bartenders, que faz o catálogo de todos os clássicos ali, que coloca o que isso é clássico, tá lá no site da IBA. Porque ele queria transformar o Rabo de Galo num clássico. E ele faleceu em 2023, em Portugal, porque ele levou o campeonato do Rabo de Galo para Portugal e os bartenders de lá estavam desenvolvendo receitas.
Olha só.
Basicamente, um ano depois, em 2024, o Rabo de Galo entrou para a IBA, que é, né, essa associação que é para a lista de clássicos. Então, o Rabo de Galo, hoje, ele não é só um clássico dos botecos brasileiros, ele é um clássico mundial. Todo bartender e todo bar especializado em coquetelaria que estuda os clássicos, você pode chegar em qualquer lugar do mundo e falar, eu quero o Rabo de Galo, drink brasileiro, que é um clássico da coquetelaria, e o bartender vai executar o que eu vou executar para vocês
eu
agora.
Eu quero chegar em Nova York agora, falar, eu quero, mas eu peço o Rabo de Galo ou eu peço
rabo
cocktail?
De galo.
Rabo de Galo. Rabo de Galo?
É, eu
Por
quero
favor,
rabo
um Rabo de Galo.
Rabo de Galo.
Ai,
rabo de Galo, se você estiver em Paris.
Em Paris. Rabo de Galo.
A adaptação que eu vou fazer aqui é uma adaptação pensando que você vai fazer na sua casa.
Tá bom.
Você pode ter um mixing glass, que é um copo alto de vidro, em que você pode fazer o preparo da receita no mixing glass com gelo e depois servir num copo baixo com gelo. O que eu vou fazer aqui vai ser direto no copo com gelo que você tem da sua casa e você finaliza com uma casca de limão Tahiti, uma casca de limão siciliano ou até mesmo uma casca de laranja. Porque o aroma cítrico, ele faz parte desse coquetel e aí você pode entregar a sua leitura, por que você preferir. Mas a gente não pode deixar de esquecer que o Rabo de Galo é um coquetel robusto. Ele é um coquetel, né, de presença. Então a gente também não pode diluir demais. A gente não quer um Rabo de Galo levinho, tá?
E essa, só para o pessoal entender, essa receita, ela é mundialmente já tem assim, ó, usa tanto, assim, tantos ml disso, ml daquilo. Existe essa receita?
Existe essa receita.
Tá
existe
bom.
Essa receita.
Que é o que você vai ensinar pra gente agora.
Sim, é o que eu vou ensinar.
Errei!
Boa!
Segura, peão!
A cachaça que eu escolhi é uma famigerada, a famigerada envelhecida em barril de castanheira. A famigerada em barril de castanheira, a castanheira, ela vai ser uma madeira que tem um pouquinho mais... Ela vai trazer uma presença... Não só o toque do soro delicado da cachaça, mas a madeira dela é muito mais presente. E como eu disse que é um coquetel robusto, não usa uma cachaça, por exemplo, que envelheceu no barril que ela ficou muito delicada, muito suave. Usa uma cachaça que a madeira tem um pouquinho mais de presença. Então você podia fazer com uma emburana, por exemplo, vai ficar muito bom. A própria castanheira. Então usar aí esse perfil de cachaça.
E essa cachaça mais amarelada?
Isso, a cachaça envelhecida. Pode fazer com uma cachaça branca? Pode, mas a envelhecida vai trazer mais sabor, mais
tá
complexidade
bom.
Pro coquetel, nesse caso. Tá, então, copo, vou colocar gelo aqui. Deixa o copo com gelo. E aí, são 50 de cachaça.
Esse copinho tem 50?
Isso.
Olha
aí você usa o dosador. Se você não tiver dosador na sua casa, você pode usar um copinho de shot, que também vai ter a mesma medida de 50.
Ah, aquele copinho de...
Isso. O Sinar que eu trouxe aqui para fazer para vocês é o Sinar 70, que é o Sinar italiano. Mas você pode usar o Sinar mesmo que a gente encontra, tá? Tradicional. E aí o Sinar a gente coloca 15. Então, só um pouquinho de Sinar.
15 ml.
Coloca 15 de Sinar. E o cinzano, eu trouxe também o cinzano, o italiano, que é o 1757, mas você pode comprar o cinzano tradicional que você encontrar no mercado. E aí o cinzano são 25. Metade. Eu vou finalizar esse coquetel com uma casquinha de limão siciliano. Vou dar uma misturada aqui. Ó. Dá uma leve misturada aqui. E eu vou finalizar com uma casquinha de limão siciliano, mas como eu disse, você pode usar a casca do limão Tahiti ou uma casquinha de laranja. E aí eu finalizo meu coquetel e tenho aqui o meu Rabo de Galo.
Que espetáculo!
É.
Eu tô quase babando.
Você quer, Sandro? Ah, brincadeira, eu fiz pra
não,
você.
Não, 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 não posso. Eu não posso beber. Mas, gente, tá bom, ok.
Bebam com moderação,
eu,
tá?
Eu vou fazer esse sacrifício para vocês, povo do Business Rock. Vamos ver aqui, igual a Ana Maria Braga, que eu vou aqui embaixo, aqui assim, ó. Ai, meu Jesus Cristo! Rapaz, que delícia! É bom. É, Carolzinha! Carolzinha, vem aqui experimentar, Carolzinha. É a minha, a nossa, o bastidor aqui, né? A House Mix. Vamos ver aqui. Experimenta, Carolzinha. Eu quero.
Ah, que delícia.
É?
Nossa, vou querer.
Depois eu faço mais um para você.
Silvinha, vem aqui, Silvinha, aniversário da Silvinha, não quero nem saber, ela pensou que ela ia ficar incólume, sem participação, né? Vem aqui, experimenta essa delícia aqui.
Nossa, muito bom, e eu não entendo nada, mas tem um gostinho de uísque?
É a cachaça envelhecida. É a cachaça envelhecida.
Posso levar?
Deixa eu só dar mais um gole. Aí você. Ah, que delícia. Você quer? Ela quer.
Eu quero.
Nossa, isso. Fica um. Até esse limão que você passa em volta do copo. Gente, façam isso, porque dá um toque tão leve, uhum. Né? Porque é uma bebida é forte, né? Porque você tem cachaça, vermute, cinzano. E esse, essa torçãozinha do limão passado em cima, nossa, ficou muito bom, muito isso. Bom.
E o coquetel é isso, o coquetel ele precisa ter aparência, então capricha no copo, na hora que você vê o seu drink na sua casa, ele precisa ter aroma, né? Gosto e retrogosto. Então, ele não pode, por exemplo, a gente consegue perceber isso quando a gente aprecia o rabo de galo, né? Ele tem uma aparência do drink feito em casa.
Não, mas porque antigamente, né, o que o pessoal faz, né? Pelo menos eu lembro de ir numa... Eu lembro que pela manhã eu ia numa padaria, que eu comprava pão, não sei o que, eu vi um senhorzinho tomando isso 8 horas da manhã. E o coquetel, né, o bartender da padaria, ele pegava o copão, né, juntava, sem gelo, sem nada, o cara pegava, jogava tudo para dentro, né, e o cara saía feliz da vida. Não tem nada a ver com, né, ele realmente, a Silvia falou bem, ele parece que é um whisky, né, porque a cachaça é envelhecida, tem aquela, o sabor da madeira, né, e o vermute também. Gente, esses daqui são italianos,
isso.
Né, traz um sabor mais intenso, mais sofisticado, mas não deixa a desejar se você colocar os nacionais.
Se você usar o clássico, o Cynar mesmo, e o cinzano mesmo, clássico, também você vai ter um excelente resultado.
Mas coloque do jeito que ela fez, tá? Peguem, esse programa está no YouTube, está nas redes sociais, vocês voltem, né? Isso. www.businessrock.com.br, vai ter esse programa, vocês clicam lá, volta e mostra, ela passa assim, volta, é espetacular, gente, vocês não sabem como é gostoso, eu nunca imaginei que um rabo de galo era tão bom, meu.
Pois é.
Eu sempre tinha aquela rabo de galo.
Tá vendo? Tão bom que o senhorzinho tomava no café da manhã.
Não, agora entendi, ele tomava, geralmente era cinzano e vermute italiano que ele tomava.
Cachaça envelhecida.
Nossa, parabéns, hein? Nunca realmente me surpreende. A gente nunca fez lá nos nossos encontros Nossa! Geralmente eles falam que eu não posso aparecer bebendo, mas que se dane. Então...
Alô, Conar, a gente não está fazendo propaganda.
Nada de propaganda, a gente está ensinando como... E aí vocês falam exatamente isso, não, que eu coloco 25, 15 de vermute, cachaça envelhecida, não... Não, essa daí não é amburana, né? Essa é...
Castanheira.
Castanheira, nossa! Gente, anote isso daí, porque vai fazer sucesso na turma. Vocês vão parecer que, cara, é espetacular. E é um curso que vocês estão tendo agora aqui no Business Rock. Espetacular, espetacular. Bom, vamos dar uma pausa agora para a gente precisa monetizar, porque, nossa, é caro. Nossa, meu, Carolzinha cobra caro. Silvinho, então, que faz aniversário, nossa senhora, pessoal de Jaú, Eriquinho, nossa senhora, Sandrão tem que trabalhar muito para pagar esses salários todos aí, meu Jesus Cristo. Vamos colocar agora a P2X Pay, nosso grande patrocinador. Se você tem uma empresa que quer aumentar a sua produtividade, aumentar a qualidade, a superação das metas, você tem que adotar políticas de marketing de incentivo, de premiação, e nada melhor do que você ter ferramentas que traduzam isso. Imagina, eu fiz o melhor drink de São Paulo, do Brasil, bati, entrei para o IBA, como é que chama aí?
International Bartender Association.
International Bartender Association, e ganhei, né, ganhei lá $50 mil, que é o que ela ganha assim por... a cada evento que ela faz. E você ganhar num cartão da Visa, meu Deus, sai gastando por aí, né? Eu sei que ninguém gosta disso, né? Ou dentro de um Pix premiado, agora temos o Pix premiado, temos o portal de prêmios, ah, vou escolher aqui, eu quero voucher da Riachuelo, nem sei se tem Riachuelo, tem Riachuelo, tem Riachuelo, então tem voucher da Riachuelo, do Carrefour, todos. Então, P2X Pay. Vamos ver um pouquinho da P2X Pay.
Assim como você, Adriana é uma gestora de RH enfrentando um grande desafio. Como aumentar a motivação da equipe e melhorar a produtividade com redução de custo? A resposta? P2X Pay. Uma empresa especialista em premiações e benefícios. Quando Adriana descobriu o cartão premiação P2X Pay, percebeu que tinha encontrado a solução ideal. Com ele, sua equipe poderia desfrutar de total liberdade para usar seus prêmios como quisessem, seja em compras online, saques ou pagamentos de contas. Mas calma, continue nesse vídeo porque agora você vai descobrir o impacto positivo que a P2X Pay trouxe para a empresa de Adriana. Sua equipe se sentiu mais valorizada. A motivação disparou e, como consequência, a produtividade também. Afinal, quem não gosta de ser reconhecido pelo seu esforço e dedicação? E você, gestor de RH, quer ver sua equipe mais engajada e produtiva? Entre em contato agora e saiba como contratar a P2X Pay.
www.p2xpay.com.br. É só você entrar no site, chamar o pessoal, vocês vão ter as melhores ferramentas de premiação e vão transitar a sua empresa igual a Aline fez aqui com os drinks, né? O que era só cachaça, só um vermute, só um sinal, virou um drink que enlouqueceu. p2xpay.com.br. Aline Silvestre, essa alquimia da bebida aqui, deixou a gente louco aqui. A equipe ficou louca, né? Vieram aqui olha, no intervalo, pegaram o nosso copo e não devolveram mais.
Não
você
devolveram
viu, né?
Mais.
E você estava falando, Carolzinha, lá da nossa House Mix, lá falou assim: nossa, me lembra Biotônico Fontoura. Biotônico. E eu, acho que é por isso que eu gostava tanto do Biotônico Fontoura, eu bebia tanto, eu queria tomar tudo, né? E. Você estava comentando o que é o vermute aí?
Isso, o vermute e o sinar, né? Que são o vermute ele é uma mistura de vinho com artemísia e especiarias. Então a origem é de um remédio para o estômago, né? O vermute, ele vem de vermífugo mesmo. Então, é alguma coisa que você toma, você está doente, ou... E o caso do Sinar também, né? A cultura italiana, ela tem muito essa coisa do aperitivo, de coisas que você toma antes para abrir o apetite e tal. Por isso que, né, a gente tem dois exemplos aí. O vermute, ele tem essa mistura de ervas, e aí ele vai te trazer essa memória. É biotônico fontoura, a angostura também, que é um bitter, é uma mistura de álcool com ervas e especiarias. Então ele vai trazer sabor um pouquinho mais amargo e tal, que vai lembrar esses remedinhos aí da infância.
Exatamente como a Carol falou, né? A gente precisa tomar uma dose para matar os bichos, né? Os vermífugos. Então é por isso que eu vou comprar já um Sinar, um Campari ali, né? Para deixar tudo para mim ficar bem.
É, hoje em dia já não tem mais essa função.
Não, isso eu não quero ouvir. Isso eu não quero ouvir, deixa aqui. E o álcool para potencializar.
Mas sempre essa com coisa. Moderação, sempre com moderação.
É, bebam com moderação. Você vê que eu, ó, aqui a aguinha, ó. Isso. Aliás, isso é importante. Se você estiver bebendo, vá intercalando com água, que vocês ficam bem, entendeu?
Isso, e não dá trabalho pro bartender depois.
Aliás, eu queria saber isso também. Nossa Senhora, voltando aqui, o meu lado, Reginaldo Rossi, garçom, né, aqui nessa mesa de bar, eu já escutei como as pessoas contam os segredos para vocês ali na hora da bebida, não é? Conta a verdade.
Eu não vou contar segredos de ninguém.
Não, mas contam muito, né?
O bar, gente, ele é um templo das emoções, na verdade, né? A gente tem que... Só que o balcão é a porta de entrada do hospício. Mas o bar, ele é realmente um templo, né? Então... Se você tá feliz, você vai comemorar e você leva seus amigos e as pessoas que você gosta pro bar. Se você tá triste, você não quer ficar em casa pensando naquilo que te deixou triste, você vai no bar e aí você vai beber para esquecer e você vai, enfim, se você estiver se sentindo sozinho ou se você quiser reunir a galera, então o bar, ele mistura muito, ele recebe todas essas emoções, né?
Agora, sem falar nomes, conta aí um causo que você fala assim, meu Deus, conta, você tem, eu sei que você tem.
Ai, meu Deus do céu!
Vai, conta um, vai, assim, olha, o cara foi lá, chorou, fala, conta.
Nossa! não dá, porque a pessoa vai ser... Eu vou perder o cliente,
não.
A pessoa vai falar, tá falando de mim, tá contando a minha história.
Não é... Ou se você pensar que não é você.
Não é você. Mas tem... tem casos do tipo... Ai, caramba, eu vou entrar numa saia justa.
Ai, que delícia!
Mas tem casos do tipo assim, você leva sua amante pra tomar um drink.
Léo Dias!
Isso! E aí você tá lá sentadinho, assim, esperando a moça chegar pra vocês tomarem um drink juntos. E aí eu vi que numa mesa próxima tinha o ex-sócio da esposa dele.
Nossa! É babado.
E aí eu fiz assim, eu olhei, eu falei, o que você tá esperando? Aí ele falou, não, tô esperando uma amiga. Eu falei, você sabe aquele rapaz que tá sentado naquela mesa ali, é ex-sócio da tua esposa? Ele, quem? Eu falei, é. Ele falou, ali não vou poder ficar aqui. Eu falei, é. Aí ele pegou as coisas e ele foi embora.
A menina do bar salvou.
Eu salvei.
Salvou o cliente.
Eu salvei.
Ai, que espetáculo. Já pensou barraco?
Não. Nunca aconteceu. Mas assim, as pessoas não fazem isso, tá? As pessoas não levam... foi a única vez que aconteceu. Uh-huh. É isso.
Ai, que espetáculo.
O bar é o tempo das emoções.
Das emoções. Nossa, é maravilhoso, né? É maravilhoso. É. Eu já trabalhei, né, em bares, né? E era espetacular, espetacular. Eu tinha 18, 19 anos. Nossa, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Nó. Saía de lá e 3 da manhã ainda ia pro fuá. Nossa, que delícia, meu. Como é bom, como é bom, bar. O duro é que você não aguenta, né? Porque eu que embarco nessas coisas, eu não posso trabalhar num lugar desse, porque eu já teria morrido já há uns 20 anos atrás, porque nossa senhora. Ai,
não deu para identificar as pessoas, então a história...
Ufa! Ai, meu Deus do céu. Ô, Aline, agora voltando no seu universo, né, que você foi fazer esse curso, eu nem sabia que existia esse curso de cigar
sommelier.
Sommelier, é. Né? E onde você fez? Na República...
Não, eu não fiz na República Dominicana. Essa instituição, ela viaja o mundo inteiro. E eles fazem esse curso uma vez por ano. Hoje em dia, o curso de cigar sommelier, ele é ministrado pela Micaela Paim, que também é cigar sommelier internacional. Uhum. Ela é sommelier de um monte de coisa, de bebida, de café, água, azeite. Caramba. Ela tem mais de 30 especializações.
Caramba!
É. E ela leva esse... E esse é um curso que é para quem quer trabalhar na área. Então, entendi. É um curso profissionalizante, não é um curso para apreciadores. Então, gente que trabalha na área da hospitalidade, até mesmo bartenders, fazem esse curso. E esse curso acontece uma vez por ano também.
Uhum. E aí você fez o de coquetelaria também?
De coquetelaria, coquetelaria foi empirismo mesmo. Coquetelaria
já foi junto com o seu mestre lá que você ia fazendo.
Isso,
ia...
já fui lendo o livro, já fui pegando treinamento com as marcas de bebida, fui me conectando com outros bartenders, e eu sempre faço essa troca de conhecimento, sabe? Então, eu sempre me reúno com quem é especialista na área e apresento o que eu sei. E aí a gente vai...
E as marcas fazem muito, né? Eu fiz muito evento com o pessoal da Johnny Walker, que é... Como é que chama a marca mesmo, a Johnny? Que abarca?
Diageo.
Diageo faz muitos cursos.
Isso.
É muito legal, porque uma das formas da gente fidelizar o bartender, o próprio bar, né, o dono, é você trazer conhecimento para a base, né? Então, nossa, eu fiz muitos eventos onde a gente levava o conhecimento, levava os embaixadores das marcas para fazer, né, ensinar como é que faz, como é que não faz, onde tem as nuances todas. Então, é muito legal.
E visando o negócio também, né, Sandro? Porque as pessoas, elas acham que uma experiência de alto padrão ou uma experiência de luxo é uma bebida cara, um copo bonito, uma apresentação, um frufru. E, na verdade, a experiência de luxo é quando você conecta o produto através do conhecimento e a história dele.
Uhum.
Então, quando você apresenta um coquetel que ele tem uma história por trás. A bebida utilizada, ela também tem. E a partir do momento que você consegue transmitir isso para o seu cliente final, essa é uma experiência de alto padrão.
Uhum.
A pessoa vai consumir sabendo que ela tá consumindo não só uma bebida, ela está consumindo toda uma história que tem por trás. Um cuidado que aconteceu até essa bebida chegar no copo.
E faz muito a diferença, né, Aline? Porque uma coisa é você experimentar, né? Ah, vou experimentar aqui uma rata, não sei o quê. Uhum. Outra coisa é você, assim, vou experimentar isso que foi criado na década de 20, que daí teve a lei seca, teve não sei o quê, taranã. Tá vendo? Isso tudo aprendi com ela nesse último evento, né? Tá, a dimensão que aquela experiência do sabor da bebida, ele fica maior, né? Só de você experimentar, poxa, tem uns toques disso, um toque daquilo, o cara que já tem um aprendizado em cima dos sabores, mas o que me encanta, não sei, é a história, né? Como que chegou, por que que aconteceu, como é que inventaram, por que que aquele copo, por que que não sei o quê. Nossa, isso traz uma experiência, que é o que você falou. A gente fica 2, 3 horas imerso num negócio e fazendo negócio, né? Porque aí são os amigos, não sei o quê, além de beber, você fala, mas o que que você faz? Ah, eu faço isso, eu também. É difícil quando tem um evento que a gente não sai de lá com 2 coisas engatadas para ter reuniões posteriores, né?
Exatamente, exatamente.
Tá vendo, pessoal? Se quiser investir em... Chama-se experiência de negócios, ó.
É
bebida, charuto e o contrato no final.
É isso.
O Aline, esse mundo é um mundo ainda muito masculino, né? Que existe uma certa resistência. Como é que foi entrar nesse... E principalmente você é uma pessoa jovem, então... Como é que foi enfrentar esses tubarões ali, né? Porque eu fico até com dó dela quando nós estamos lá, que os caras falam cada absurdo. Eu falo assim, não é possível que esse cara tá falando isso. E ela tá rindo, cara. Dá vontade de pular no pescoço do cara.
Mas sabe, com o tempo a gente vai se acostumando.
Mas... E ela falava assim, não, gente, pode falar, eu não ligo.
Eu não ligo. Às vezes as pessoas estão lá no bar e falam assim, nossa, Aline, a gente tá falando muita besteira, você está prestando atenção? Eu falo, gente, eu fico ouvindo a música. E é verdade. Eu fico o tempo todo ouvindo a música. Eu direciono a minha audição para ficar ouvindo a música, porque eu até brinco. Eu falo, gente, se eu ficar prestando atenção na conversa de vocês, eu nunca mais arrumo um namorado. Não tem como.
Horrível.
Os homens se reúnem.
Nessa última reunião nossa, ainda tinha a doutora, né?
Teve a doutora, exatamente.
Doutora, tava lá, ela falou, nossa, eu vim aqui, pensei que ia ter outras mulheres, só tem eu e a Aline.
Isso, pensou que era um encontro, não, que os maridos iam levar as esposas, e aí quando viu...
Só troglodita.
Pois é, mas é muito... O conhecimento, ele é muito importante nesse caso, porque quando a pessoa, ela já tem esse viés de achar que uma pessoa jovem não pode ser especialista em algo, né? Porque por ser muito jovem, uhum. Ou porque uma mulher não pode entender de algo que é puramente masculino, ela já entra com aquela impressão, o conhecimento, ele faz com que a gente consiga remover essa má impressão, porque a pessoa, ela se surpreende.
Uhum.
Eu tenho uma história muito boa de que um cara chegou e falou, tá, tô esperando meu amigo. Falei, ah, bacana, então no espaço que eu dou, quando você chega, a gente não tem um cardápio de charutos, né? Nós vamos até o humidor e, como cigarro sommelier, eu auxilio na escolha do produto, sugiro as harmonizações e a pessoa se acomoda, faço o corte, o acendimento e providencio a bebida. Aí eu falei assim, você quer dar uma olhada nos charutos? Ele falou, não, eu vou esperar meu amigo, porque meu amigo é especialista. E tá bom. Eu falei, eu também sou, se você quiser, se você tiver alguma dúvida. Ele falou, não, meu amigo que entende. Tá. Aí eu virei pro bartender e falei assim, ó, já que ele tá aguardando um amigo dele, eu vou aproveitar e vou jantar. Aí eu fui jantar, tô sentadinha lá comendo, daqui a pouco o bartender vai lá falar comigo, falou assim, cara, quer escolher um uísque, você ajuda ele a escolher um uísque? Eu falei, claro. Aí eu voltei e o cara falou assim, é você que ia me ajudar a escolher um uísque? Aí ele preferiu perguntar para um outro cliente, falou, não, cara, me indica você um uísque, então. Aí eu voltei lá para minha refeição. Aí, daqui a pouco, ele falou, ah, não, meu amigo está demorando muito. Vou escolher um charuto. Chama o sommelier aí. Aí ele falou assim, o sommelier é a Aline, tá? Eu vou ter que chamar, ela tá jantando, vou chamá-la e aí ela vai te atender. Aí a gente entrou. Ele falou, ah, então, você é que é sommelier e tal? É, meu amigo que entende de charuto, ele que me indica. E aí, ele tava explicando lá do amigo dele, e o amigo dele entra. No que o amigo dele entra? O amigo dele entra falando a seguinte coisa. Presta atenção em qualquer coisa que essa mulher falar pra você hoje. Você não sabe com quem você está lidando. Ela é a maior especialista. Todo charuto que você me vê fumando foi ela que escolheu. E aí o cara ficou com uma cara de tipo, sério isso? E aí é isso. E aí passou o restante da noite me fazendo muitas perguntas e me deixando para saber se eu realmente era a pessoa que o amigo tinha descrito, que eu realmente era a especialista que todo mundo falou. Menos ele, que ele não conseguiu acreditar.
Né?
Ele não conseguiu acreditar. Mas sempre quando eu tenho essas situações de... Mas eu sempre escuto de... Mas quantos anos você tem? Eu tenho 32. Nossa, mas o que você tem de idade é o fumo de charuto.
É bem o estroglodita que eu conheço.
É, bem ótimo. Fuma charuto há quanto? Sommelier que fuma charuto. Eu fumo charuto há 11 anos. Eu não comecei ontem também, tá? 11 anos, pô, 11 anos já é, né? E já é um tempinho considerável, né? Então, é diferente. Tem gente que fala, mas você já viajou, você já... Fala, calma, gente, eu não preciso aprender a enrolar charuto. E olha que eu sei, hein? Eu sei fazer. Mas eu aprendi todo o processo. Eu realmente estudei isso, eu continuo estudando. Não foi que eu fiz um curso lá atrás, em 2020, depois eu nunca mais fui estudar charuto. E eu vou mostrando para a pessoa sempre com conhecimento de que eu não preciso provar para você, mas o que eu puder fazer para tirar essa impressão inicial. E assim, fora de bebida e de charuto, eu ainda tenho dois hobbies que eu gosto de futebol americano, né? Então a pessoa tá lá, eu tô cortando o charuto, fazendo a indicação e ainda sei o nome dos jogadores ainda e a situação do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro.
Nossa.
Entendeu? E quais são os times que estão jogando a Libertadores, enfim.
Nossa, aí fala de São Paulo, me dá dor no coração. Porque...
Eu vou ter que fazer mais um drink.
Aline, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao fazer o coquetel? Coloca gelo demais, coloca gelo. Porque eu já vi assim, uísque, não põe gelo. Aí, uísque, põe gelo. Eu fiz um evento com a McCallaghan, né? Aí eu fiquei quase louco com aquela máquina de fazer gelo do ice ball dela. Nossa, cara. Não, é porque aquele gelo é específico, porque ele não derrete tanto, ele derrete o ideal para o McCallaghan, né? Mas, assim, você que ensina as pessoas, quais os erros mais comuns que elas podem evitar ao fazer um drink?
Isso. Você achar que a bebida ou coquetel, ele precisa ter mais álcool do que a receita. Então, eu gosto de caipirinha. Não, eu gosto de caipirinha forte. Calma, você gosta de uma caipirinha forte? Escolhe uma cachaça, por exemplo... que pode ser envelhecida, porque ela vai ter maior presença do sabor da cachaça no drink. Eu gosto de tomar bebida com vodka, com bastante vodka. Tá, escolhe uma vodka que tem uma maior porcentagem alcoólica, assim, você vai ter essa presença alcoólica sem exagerar a receita. Porque quando você coloca mais bebida, né, às vezes tem gente que chega no bar e fala, não, mas faz o meu caprichado, né?
Eu sou um. ó, aquele jeito, hein? Ó, aquele caprichado. Isso. Copão.
Você desequilibra o coquetel. Então, ele deixa de ter aquela nuance que eu falei de aroma, gosto, retrogosto, de ser uma bebida equilibrada e gostosa de você apreciar. E se transforma numa grande farmacinha de coisas que você colocou ali com exagero. Então, seguir as medidas da receita é muito importante. Um outro erro comum... Não, acho que não. Acho que o gelo, as pessoas sempre questionam, né? Single malt, não só se toma single malt sem gelo.
Uhum.
Não se toma whisky bom... É assim que... bota duas gotinhas de água, porque na Escócia se coloca duas gotinhas de água, porque fez uma degustação e tal. O uísque é seu. Tome do jeito que você gostar. Duas pedrinhas de gelo, quatro, um gelão que demora para derreter, ou sem gelo nenhum. Só não coloque energético e água de coco, pelo amor de Deus.
No single malt eu não faço isso, mas né, nos outros lá eu meto umas coisas lá esquisitas, viu?
Poxa, a gente fica pensando assim, 12 anos, no mínimo, né? Pra ficar pronto, né? Ali os bourbons aí a partir de 3 anos, a 8 anos, tem bourbons envelhecidos até por mais tempo. Aí você vai lá e coloca água de coco. ou você coloca energético. Poxa, você jogou todo um trabalho artesanal fora, né? É, mas em relação à degustação, você pode
mas
colocar.
Depende do marketing, entendeu? Quando lançaram, assim, não sei quantos mil anos atrás, o que era o Flash Power, o primeiro energético que veio para o Brasil, falava assim, eu estava no Rio de Janeiro, carnaval no Rio de Janeiro, aí veio assim a minha turma falando assim, olha, nós ouvimos que não pode misturar vodka com o Flash Power. Não pode que isso acaba com a pessoa fica muito louca. O que aconteceu? Todos os meus amigos foram em todos os botecos que tinham para achar a porcaria do Flash Power, vodka, até morrer, né? A gente bebeu aquilo até morrer, porque a gente ia sair no carnaval, não sei o quê. Então, assim, não pode. Aqueles meus amigos, não pode. Nossa.
E, na verdade, é real. Você não pode misturar bebida alcoólica com bebida energética, tá? Então, comprou o seu energético lá, você toma o seu energético separado da bebida alcoólica, porque os dois pode dar ruim mesmo.
Eu mesmo. A gente ficou
álcool, não. É parada cardíaca.
A gente ficou muito ruim. Você deu parada total. A gente ficou caído lá na... Como é que chamava lá? Aquela,
na sarjeta.
Na sarjeta do... Imagina, saindo do sambódromo lá.
Ai, meu Deus.
Meu Deus. Sapucaí? Nossa. Uhum. Nossa Senhora. Para melhorar, eu tive que tomar um caldo de mocotó, daquele bem péssimo.
Só faltou um delícia. Rabo de galo para tomar para curar a ressaca. Porque caldo de mocotó também é um clássico de boteco.
Nossa, mas aquele lá é o... Nossa Senhora, até nervoso agora. Ô, Aline, vamos fazer mais um. Agora eu queria um que você inventou algum já?
Sim, sim. Eu tenho mais ou menos uns 50 coquetéis criados para a harmonização.
50?
É.
Olha, apareceu o Silvio Santos agora. 50?
É. E é pouco até, viu? Mas é porque eu vou reformulando a carta, tem coisas que eu faço especificamente para algum evento ou para alguma degustação. E, no caso, o que eu vou apresentar hoje é um dos coquetéis mais vendidos no Espaço Quai d'Orsay, favorito de muitos, que é o S Gallery. O S Gallery, ele é equilibrado entre o cítrico e o dulçor, né? Ele leva bourbon, whisky e licor 43, e o licor 43 realça as notas doces do bourbon. Então, é um drink de whisky, que não vai ser aquele drink que você vai ficar com aquela impressão de que, eu tô tomando um drink de whisky, o whisky é forte e tal. Não, eu realço as notas adocicadas desse whisky, e aí eu trago aí o suco de limão para trazer esse elemento cítrico e equilíbrio para o coquetel.
Meu Deus! Single malt, licor 43...
É, bourbon whisky, licor 43, limão siciliano e angostura também.
Nossa Senhora, isso deve ser... Eu vou colocar... eu vou reunir as pessoas, assim, pera aí que eu vou fazer um troço agora.
É isso mesmo. E aí agora, esse é um coquetel que você vai precisar de uma coqueteleira. Você pode usar... Qualquer modelo de coqueteleira serve, porque existem outros modelos, né? Uhum. Existe a coqueteleira que ela vem com a tampinha e ela já vem com uma parte que você já consegue coar. Essa aqui são para você poder montar.
Que eu tenho em casa é aquele com... Que parece uma garrafinha, assim, que você tira.
Isso. E ela é legal porque você não precisa utilizar o strainer como coador, né? Tem uma peça da coqueteleira que chama strainer, é um tipo de coador que você usa para executar a receita.
Que parecem duas molinhas, né?
Isso. Então, eu tenho aqui... Vou colocar a coqueteleira com gelo.
Bastante gelo.
Bastante gelo, tá?
Uhum.
Eu já tenho aqui separado 30 ml de suco de limão siciliano. E aí... Então...
Qual que você tá usando?
Eu tô usando o Buffalo Trace. Ah, mas Buffalo. Você pode utilizar um bourbon whisky da sua preferência, porque como é uma bebida envelhecida em barril de carvalho americano, ele vai estar sempre notas de bebidas... Vai trazer notas adoscadas.
Esse tem aquela defumado? Esse daí não, não é o outro que a gente tomou.
Defumado não, é. Defumado é, são os escoceses. Então eu tenho aqui 50 ml do bourbon, né? Do bourbon whisky. Vou colocar 30 do licor 43. E aí, eu vou usar um dash de Angostura Bitters. Bitter, gente, é uma mistura de álcool, de cereais com ervas e especiarias, e, enfim.
Como é que chama esse daí?
É receita secreta, chama Angostura.
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 Onde
Angostura...
a gente compra no...
Pode comprar na internet, no mercadinho, tá. No mercado você encontra. E é ótimo ter isso aqui em casa. Você pode utilizar a Angostura... para fazer uma diversidade de coquetéis clássicos. Um whisky sour, pode colocar no Manhattan. Dá para colocar, no caso aqui do West Gallery. Você usa para fazer o Old Fashioned também, que é outro clássico da coquetelaria. E essa garrafinha é pequenininha, mas ela rende, porque é só isso aqui. Pronto.
Dois tchutchuki?
Isso, e acabou.
Nossa!
E aí tá pronto. Então agora eu vou
espetáculo.
Bater...
espetáculo! Eu pensei que ia cair um monte. Ela tem um...
Isso, agora eu vou bater aqui. Encaixei. Boa. E aí, eu vou servir aqui. Vamos ver se vai caber. Deixa eu... Eu vou usar mais uma casquinha de limão siciliano para finalizar. Você percebeu que eu gosto bastante de limão siciliano, né?
Mas ele é lindo também, né? Com essa cor amarela
Isso.
dele. É muito legal.
Ó, vamos deixar a Silvia experimentar aquela aniversariante?
Por favor, aniversariante. Vem aqui, aniversariante.
Ah.
E depois vem a parça da aniversariante, que é a Carol. Vai sair todo mundo com esse programa trilouco.
E ele é levinho, não é?
Delicioso. Nossa, tipo que eu gosto, sim, pra tomar todo dia.
Carolzinha, venha. Abre a câmera que eu quero ver você bebendo. Depois eu vou mostrar pro papai. Fala, papai, olha aqui. Olha o programa do Business Rock deixando todo mundo louco.
É, Business Rock, tá vendo? Ensinando você a fazer negócio. Beber é bom pra fechar negócios.
Era o programa do meu pai com ovelha.
Ovelha? Nossa.
Todo mundo doido. Não sei dizer qual é o melhor. Acho que talvez esse. Porque talvez esse a gente tome mais, né?
Nossa, esse é muito bom. Esse é autoral?
Isso.
Parabéns.
Obrigada.
Nossa, que delícia. Vou ficar tomando, não? Uhum. Esse mais herbal que a gente sente é desse.
É, Angostura. Isso. Muito bom. E aí, tá vendo? É um toque que você dá, porque aí ele equilibra esse adoçado do licor e tal.
Você experimentou?
Não, ainda não. Mas esse é um dos coquetéis autorais mais vendidos.
Cara, que espetáculo.
É, as pessoas, elas gostam bastante. E ele é um grande coringa para harmonização com charuto, porque se você tem um charuto com notas um pouco mais amargas, tipo café, notas de terra, mineralidade, ele vai trazer esse contraste, né? Vai fazer esse contraste. E se você tem um coquetel que tem nuances mais adocicadas também, ele vai realçar essa similaridade. E ele pode se equilibrar com muitos outros, assim. Então, ele é um preferido, assim, de muitos. Se fora que ele é um drink refrescante.
A gente experimentou um outro lá na última semana, que tem esse toque de frescor também.
Uhum.
E eu nunca tinha tomado... com charuto, um drink assim tão, né, refrescante. E é espetacular, que a gente fala assim, pô, não, né, na cabeça do charuteiro, fala assim, não combina, o negócio tem que ser um whisky puro ou um, como é que chama, um conhaque e tal, não sei o que, né, duro na queda e tal. Não, faz uma harmonização tão gostosa, tão, a hora que você puxa, né, aquela fumaça que você sente a dureza do charuto, né, no sentido de terra, no sentido de café e tal, e aí você vem com aquilo, nossa, é espetacular, é espetacular. Esse você não serviu aquele dia, né?
Não, esse não.
Pessoal, se ferraram, eu tô aqui experimentando tudo. Meus amigos lá do Paulão, né?
Isso! E aí, essa é a maneira também adaptada para você fazer na sua casa. Então, sim, bater na coqueteleira, ter uma coqueteleira, um dosador em casa vale super a pena, porque você segue as medidas corretas do coquetel. E
esse dosador, lá você respondeu, mas ele tem as marquinhas?
Tem as marquinhas, ele
porque
tem.
Porque você fica colocando assim, fala, meu, como olho, é que ela sabe olho. Que tem 30? Como é que ela sabe que tem 40? Pô.
Ele já tem as marcações bonitinho, e aí você consegue fazer a receita adaptada em casa. Claro que no bar ele é servido com o gelo grande, ele
melhor que aquele gelo, aquele ice ball? Não, ou aquele quadrado?
O gelo. O gelo, você... Tem gente que fala que a técnica de você ferver, ou existem técnicas que as pessoas utilizam para fazer com que o gelo dure mais.
Uhum.
Mas, na verdade, quando você reúne uma quantidade maior de gelo, esse gelo ele vai demorar um pouquinho mais para derreter.
Sim.
Então, sempre quando você quer, por exemplo, uma bebida, e você quer que essa bebida fique bem geladinha, usa bastante gelo no copo. Não, se eu colocar só duas pedrinhas, vão colocar mais bebida para mim. Na verdade, não. O bartender, ele tá seguindo a receita. Tem gente que acha que a gente tá colocando muito gelo e tá roubando a pessoa para colocar menos bebida. Se você pedir para colocar menos gelo, a única coisa que vai acontecer é que você vai tomar uma bebida quente e aguada, porque aquele gelo vai derreter e você vai ficar com aquele drink totalmente desequilibrado. O bartender, ele vai continuar seguindo a receita, ele não vai colocar mais bebida porque você pediu menos gelo. Então, um copo com bastante gelo vai sempre manter aquela sua bebida gelada, você vai conseguir beber devagar por muito mais tempo e manter a bebida equilibrada por mais
isso
tempo.
Isso é muito legal, porque todo mundo tem a ideia de que, meu, o bartender está colocando muito gelo.
Isso!
É que nem que agora eu tenho ficado muito irritado com os bares que servem chope. Eu fui esses dias no Pirajá, meu, meio copo de como é que chama, de espuma. Falei, cara, é demais, bicho, né? O ideal, né, que a gente sabe, que são dois dedos, né? Meio copo não dá. Não, mas é assim que o nosso chope... Cara, aí você tá me enrolando. Eu nem falei que eu era amigo da Aline. Falei, meu, eu sou amigo da Aline que sabe tudo. Sabe? Não adianta vir me enrolar.
Entendeu? Mas, ó... Dependendo do chope, espera um pouquinho que ele vai virar bebida. Se você tomar rápido, você vai tomar espuma. Mas, normalmente, a depender do chope, ele vai... Você, a bebida, ela vai se vai subindo, assim.
Ah,
então,
é que não dá tempo.
Não dá tempo.
Não dá tempo. A hora que ele me entrega, eu já tomei, né?
Isso. Eu sou assim com chope também.
Quando foi? Acho que... Esses dias... Não, eu acho que umas duas semanas. Eu fui num... Com os amigos, nossa senhora, acho que eu tomei 18 chopp. Meu Deus. Mas eu acho que era por isso, porque o cara vinha pela metade, assim, sabe?
Uhum.
Então, na verdade, eu tomei 9.
Tomou 9.
Que espetáculo. Nossa, que delícia que é isso. Esse meu Deus.
É bom mesmo. Eu gosto muito dele.
Meninas, esse vai ficar aqui, tá?
Depois eu faço outro pra vocês.
Ai, 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 que delícia, que delícia. Ô, Eriquinha, enquanto eu estou degustando os meus drinks aqui, venha dar o ar da graça da Eriquinha diretamente de Jaú, onde se toma rabo de galo sem gelo e às 8 horas da manhã na padoca do seu João.
Olha, É uma tradição que acho que já não está mais tão forte assim, sabe? Eu acho que os senhores que faziam isso já se foram. Agora o pessoal está meio estranho. Não posso comentar muito esse assunto, mas quero deixar meu beijo para a Aline. Quero dizer que eu estou aqui acompanhando, né? Fazer o quê, né? Tem que ficar daqui, né? Quero mandar um beijo para todo mundo, todas as rádios, TVs e portais.
Imagina.
Tô imaginando. Quero deixar um beijo para todas as rádios, TVs e portais. Dizer que se você quer acompanhar, assim como o Sandro disse, a Aline está passando a receita, a forma correta de fazer. Se você quer ver, tem no nosso site www.businessrock.com.br, vai estar esse programa, outros programas anteriores. Tem todas as rádios, todas as TVs, todos os portais, fotos exclusivas. Tem muita coisa bacana no nosso site, lá você pode acompanhar. Pode nos mandar mensagem por lá também, que a gente acompanha através do e-mail ou através do WhatsApp, que é 11 9 3905 9495. Esqueci, parece até que eu que bebi. 11 9 3905 9495. E aí, para fechar, claro que eu vou fazer uma pergunta para a Aline, é óbvio. E a minha pergunta é o seguinte, né? Vamos dizer assim, você saiu lá do mercado imobiliário, onde tudo tem uma medida, vamos dizer assim, né? Geralmente, quando você ia apresentar algo para o cliente, você tem lá as medidas corretas e você faz uma apresentação. E aí você saiu disso para praticamente criar uma nova profissão, né? Não é a palavra certa, mas popularizar uma nova profissão. E o que eu queria fazer a pergunta para você é como que você lida, às vezes, com a sua capacidade de avaliar, porque às vezes você faz um drink que você sabe que ele é bom. É essa a minha pergunta, assim. Vou simplificar. Você sabe que aquele drink é bom e você, de repente, entrega para as pessoas e elas têm lá o paladar, né, de diversas formas, e às vezes não gosta tanto. Mesmo você sabendo que é um drink que é bem conceituado, que é um drink que tem, né, uma proporção harmônica. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E eu queria que você falasse também, tipo assim, da sua memória de drinks comuns que você já tomou e que, mesmo não sendo muito proporcional, você gosta. Essas são minhas duas perguntas. E um beijo para todo mundo aí do estúdio. Carol, Silvia, feliz aniversário. E fazer o quê, né? Um beijo pro Sandro também.
Beijo, Érica. Bom, o mais importante quando a gente apresenta um produto, seja no mercado imobiliário ou seja numa charutaria, é você saber fazer a leitura do cliente. Você não pode empurrar um produto simplesmente porque você acha ele bom, ou porque você compraria, ou pior, porque você precisa vender, porque esse é o pior jeito de se oferecer um produto para o cliente, né? Você vender preocupado mais bater na meta do que com a satisfação do seu cliente, você perde o cliente.
Uhum.
E perde a meta também.
Uhum.
Então, para a gente poder fazer sempre a melhor indicação do coquetel ou a melhor indicação do imóvel, fazer a leitura do cliente. Conversar com ele, entender o que ele gosta, o que ele já tomou, quais são os tipos de bebida que é favorito. Se a pessoa gosta de drink doce, de drink amargo, de drink cítrico, se ela não gosta de bebida alcoólica, porque hoje em dia a gente também trabalho com coquetéis sem álcool. E aí, quando você entrega essa bebida, o risco de errar é muito pequeno, porque você teve aqui aquela pequena conversa e aí você consegue indicar um coquetel que vai estar bem executado, uhum, e que a pessoa provavelmente vai gostar. Dificilmente. Mas existe um drink que chama Dry Martini e que as pessoas assistem vê o 007 tomando um Dry Martini e assistiu a série Gossip Girl e a personagem toma Dry Martini e ela chega no bar e fala, eu vou tomar um Dry Martini. E aí a pessoa toma um Dry Martini e fala, meu Deus, que negócio horroroso! Dry Martini é o meu coquetel favorito. Eu tomo Dry Martini toda sexta-feira e eu gosto das duas versões. O clássico, que é o Dry Martini, vamos contextualizar, as pessoas confundem com a marca de vermute, Martini. Então existe uma marca de vermute, do mesmo jeito que eu apresentei hoje o Cinzano, o concorrente do Cinzano é o Martini. Aí você tem o Martini Rosso, Martini Bianco, Martini Extra Dry, existem as suas versões de Martini. E as pessoas acham que o Dry Martini nada mais é do que o Martini Bianco servido numa taça Dry Martini.
Docinho, gostosinho.
Docinho, gostosinho e tal, aquela coisa elegante da taça Dry com uma azeitona. E o Dry Martini nada mais é do que gin puro, praticamente, né? Você tem ali um mínimo de diluição, que ele vai ser mexido no mixing glass, ele é um drink que precisa. Então você tem o gin, e aí você coloca um pouquinho de dry vermute. Não é vermute bianco, é o dry vermute, para trazer esse toque seco pro coquetel. Então ele é basicamente gin puro. E aí você finaliza, você dá esse toque salino que é a azeitona, né? Você coloca aí a azeitona, ou você pode substituir por uma cebolinha em conserva. Pode colocar cebolinha em conserva no drink ou uma azeitona. E você toma. Ele é um drink que tem só sabor de especiarias. É um drink seco. Ou seja, ele não é nem doce, ele não é amargo. Ele é um drink seco com toque de especiarias. Ele não é um drink fácil de beber, ele é um drink para todo mundo. E as pessoas, elas, por ter essa cena, essa coisa do filme, da série e tal, as pessoas acham que elas vão tomar aquele drink que todo mundo gosta, porque ia ter aquela imagem bonita, e na verdade não. Então, é importante a leitura do cliente nesse caso, que a gente poder avaliar, fazer essa leitura e explicar. Olha, você já tomou Dry Martini? Ah, não, eu vi na série. O gin é basicamente gin puro. Você já tomou gin puro? Né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Zimbro. O gin é uma bebida que o London Dry, ele precisa ter pelo menos 51% ali de Zimbro, que é uma especiaria, um botânico, você coloca na receita. Aí eu pego uma sementinha de Zimbro e falo, morde. Se você gostar disso aqui, você vai gostar de gin, você vai gostar de Dry Martini. As pessoas sempre mordem e falam, meu Deus, não. Não mesmo. É isso. Esse é o Dry. Então, eu praticamente respondi a segunda pergunta antes de responder a primeira, né? A Erika perguntou sobre a minha capacidade de avaliar e fazer essa transição, né? Porque eu fui montar duas coisas completamente diferentes. Eu sempre olho o que eu posso fazer e até onde eu posso chegar em tal profissão. O mercado imobiliário, eu sabia que eu seria para sempre corretora de imóveis. Eu poderia ser a campeã de vendas do Brasil, mas eu poderia me tornar coordenadora, eu poderia me tornar gerente de vendas, ou até mesmo diretora de uma imobiliária. Eu cresceria num conhecimento dentro de mercado, mas isso não me iria trazer o tamanho das conexões que um clube de charutos me traz. Eu conheço gente do mundo inteiro, de diversas profissões, de diversas coisas. Eu já desenvolvi, é algo que estimula mais a minha criatividade. Então, eu não só gosto de trabalhar com pessoas, mas eu gosto de desenvolver essas experiências. Então, me encontrar com vocês, apesar de vocês falarem muita besteira, encontrar com vocês e poder todo a cada encontro apresentar algo diferente, e eu sei que isso transforma um pouco o dia da gente, e encontrar que as pessoas estão desligadas do telefone, estão desligadas, não precisa se preocupar em ter que responder um e-mail, elas saem do digital e elas se conectam da maneira analógica. Eu acho que só o charuto é capaz de fazer isso, né? O charuto, ele é o único instrumento ainda que restou que você consegue trazer a pessoa para o momento presente. Isso também funciona como uma bebida alcoólica, como uma coisa ritualística, e não como uma associação de
encher a cara, ficar bêbado, enfim. Mas tem o seu momento também. Isso também é um ritual.
É, eu não sei o que é isso.
Eu passei dos 30, realmente é um ritual. Você precisa estar hidratado, alimentado, porque senão você dura uma ressaca que parece uma dengue, né?
É verdade. Eu que estou com 33, nossa, agora tá difícil.
Isso, exatamente. Então você tem esse cuidado, essa ritualística. Então eu tive que avaliar realmente o que eu poderia desenvolver e eu crescer profissionalmente, porque aí eu deixei de ser simplesmente corretora de imóveis e me tornei empresária. Então, envolve, eu aprendi muito mais do que charuto coquetel. É, todos os aspectos que envolvem uma empresa, e foi isso que fez eu trocar de profissão.
Muito bem, muito bem. E qual que é o coquetel que você não usa nada do que está na cartilha e você gosta? Aquela caipirinha sem açúcar, com adoçante, você tem algum drink?
Ah, algo que eu faço e que normalmente, quando eu não tô...
Aí vira como é que chama? Um autoral, né? Ela faz...
normalmente, quando eu não tô trabalhando, eu já tomo a bebida pronta, na verdade, né? Eu já tomo... Mas tem uma coisa assim, eu aprendi a fazer cold brew com água de coco. Então, você pega o café e ao invés de você fazer o café, a infusão a frio na água normal, você faz a infusão a frio com água de coco. E aí, você coloca a vodka depois. E fica uma delícia.
Uau!
Então, esse é um drink, assim, que eu tomei bastante no carnaval. Porque
Nossa.
Como você sai cedo... Você já começa cedinho, você se engana com água de coco e café, né? Mas aí misturado com uma vodquinha num copão e você já vai pra rua.
É o coffee break. Como é que chama? Breakfast.
É um breakfast.
Já toma café, come...
Então já é uma coisinha ali fora de cartilha, porque aí eu já vou dosando a vodka dependendo do horário, né? Se é de manhã a gente põe um pouquinho, conforme vai entardecendo a gente vai colocando mais vodka do que água de coco com café.
Sabe, você estava contando do Dry Martini. A primeira vez que eu tomei um Dry Martini foi no Bellagio, lá em Las Vegas. Aí eu fui para lá, né? Falei, não, vou tomar um negócio aqui, né? James Bond, eu quero ser o James Bond aqui. Eu tô no negócio do chafariz aqui. Aí sentei lá, eu li, Dry Martini, por favor. É exatamente isso que eu falei. Que coisa... Eu esperando aquela coisa docinha. E eu com aquela cara de muito bom.
E mais um detalhe: o dirty é com um pouquinho da salmoura da azeitona. Nossa. Então imagina, você fala Dry Martini, dirty. Eu quero dirty. Ah, isso aqui é dirty. Então tá bom, então a gente coloca um pouquinho da salmoura da azeitona.
O cara deve ter falado isso e eu falei assim, yes!
Isso!
Que espetáculo, que espetáculo! Vai fazer o cafezinho aí pro nosso próximo drink?
Boa!
Bom, eu vou, nós estamos chegando perto do final, nós vamos fazer nosso último drink, mas eu queria fazer a pergunta, né, que vai se tornar um livro depois, né, um capítulo, sei lá, da Aline, que é se você tivesse a oportunidade de voltar para a Aline lá com 12 aninhos.
Ai, meu Deus.
O que você falaria para essa menina, né? Com toda essa sua experiência, essa vivência dentro desses mundos, como empresária, o que você falaria para ela?
Olha, a Aline de 12 aninhos... Ela era uma menina que estudava inglês e escrevia as letras de música num caderno, porque ela não tinha computador e ela não tinha... Ela tinha um dicionário, um cursinho de inglês, e aí eu terminava a tarefinha no meu curso de informática antes, assistia os vídeos nos clips que passavam na televisão, e aí eu pegava as músicas que eu mais gostava, ia no final da aula... escrevia a letra daquela música, chegava em casa, traduzia, toda vez que o clipe passava na TV ou a música tocava no rádio, eu pegava o caderno e cantava. Então, eu sei de cor um monte de letra de música. E eu falaria para ela que que ela continue sendo essa menina curiosa, que via uma coisa na televisão e pesquisava, que ela não deixasse de ter essa autenticidade que ela tem, que por mais que as pessoas ficassem, ah, essa menina é muito pra frente, fala muito, faz muita pergunta, que ela continue assim, porque isso vai fazer com que as portas se abram pra ela. E não deixar de estudar inglês mesmo, que isso ia fazer, isso faz uma grande diferença.
Muita.
Então, a Aline de 12 anos, olha, continue estudando, não deixe de estudar, continue curiosa, continue sendo autêntica e só fala um pouquinho mais baixo, que você fala muito alto.
E como as pessoas têm a tendência, né, de tentar minar a nossa... Né? Ah, porque você é curiosa. Como, né? Que maravilhoso que é ser curioso. Né? Que maravilhoso que é você ir atrás das coisas e falar para não ser, né? Poxa vida, e isso acontece demais. A gente não tem ideia, né, como isso acontece. Né? Pô, moleque, para de ser, meu. Isso não vai dar em nada. Imagina, né, você desenhar, né, você aprender bebida. O que, que é isso? Você vai... estimular
as pessoas a beberem. Sim.
Não, é demais, é demais. Então, estamos chegando aqui no final, No final. Vamos fazer mais um drink, então, para a gente, depois a gente vai recitar uma poesia que foi feita para você.
Meu Deus!
Olha, a Silvinha está trazendo aqui, o que é isso daí que você está trazendo, Silvinha?
Um café expresso. Isso.
E o que nós vamos fazer agora?
Olha, esse é o drink mais difícil do dia, tá? Esse é o drink que você recebeu, seus amigos em casa, serviu um jantar, pós-sobremesa, você quer servir, ao invés de você servir simplesmente um café, você pode servir um carajillo.
Carajillo.
Carajillo, ele nada mais é do que um café expresso com licor 43. E aí você pode fazer, eu trouxe uma tacinha ISO, mas você pode usar um copo bonito que você tenha na sua casa, pode ser até um copo baixo, então eu vou colocar gelo aqui,
e vou aí colocar. Eu pesquisei aqui, ver se é verdade, tá. Isso, né? A história mais aceita pelo Carajillo, é que nasceu no século XIX, durante o período colonial, e as guerras da independência em Cuba, que na época era a província da Espanha. Uhum. Os soldados espanhóis misturavam café quente com rum ou brandy para ganhar coragem, né? Corage, né? Coragem. E antes de irem para as batalhas. O termo evoluiu para corage e para carajillo.
Carajillo.
E finalmente carajillo. Carajillo.
Carajillo. Carajillo.
Essa é a verdade? Essa é.
O Carajillo nada mais é do que uma bebida, um café com uma bebida alcoólica. No caso dos soldados espanhóis, um rum ou um conhaque. E ele ficou popular com o licor 43. Mas ele pode ser um licor de avelã, ele pode ser um licor de laranja. O café com licor, ele tem um toque todo especial. E é isso, é um drink da coragem. Mas em casa aqui, vai ser um drink mais fácil de você preparar. É bom, é gostoso ter licor em casa, porque o licor ele é excelente não só para finalizar um charuto. Você pode deixar ele no congelador e ele virar uma calda de sorvete. Ou você pode misturar com café também, que fica uma delícia.
Olha, nunca tinha experimentado com café, hein? Nossa, que delícia.
Então eu vou colocar aqui 50 ml de licor 43.
Delícia, hein?
Isso. Olha. E na hora de servir o café, eu vou colocar... Você pode colocar o café em cima. Ou... Eu vou ter que usar uma base. Deixa eu usar uma base aqui. O café em cima e o licor embaixo. Ou você pode misturar os dois como você preferir. Eu vou servir aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Isso. Que aí eu consigo colocar o café por cima. Pronto.
Olha, ele fica lindo, ele fica um...
Isso. Aqui a gente... Pronto, meu carahilho tá pronto. Eu posso finalizar com uma canela em casca.
Uhum.
E deu tempo do podcast. Vocês só vão descobrir agora a finalização do coquetel no próximo episódio. Brincadeira. Você pode finalizar com uma canela em casca. Você pode finalizar com uma casca de laranja. Você pode deixar ele assim mesmo. Então, você pode brincar com essa... Com a finalização desse drink, vai ficar muito bom. E aí, você vai tomar, vai vir o gosto do café, um cafezinho gelado e, ao final, um licor. Se você quiser, você pode misturar os dois. Eu posso vir aqui e fazer o movimento de misturar o drink. E aí, a gente vai ter o café adoçado com licor.
Tá? Ó,
experimenta depois, se vocês quiserem misturar os dois. Ah, e é um coquetel que só dá certo se fizer com expresso, tá? Não dá certo fazer com café coado.
Ah, tá. Porque ele é mais intenso,
por causa
intenso,
da diluição,
né?
E o expresso, ele é mais intenso.
É bem bom, hein? Agora mistura?
Pode misturar.
É assim?
Isso. Boa. Ai.
Nossa. Das duas formas é bom, viu?
Isso.
Agora, misturadinho. Oh. Misturadinho. Meu Deus do céu, só faltou agora um pouco de manteiga. Ah, mentira.
Mais um drink de café da manhã, né? Rabo de Galo, S Gallery e agora o Carahilho.
Cara, que espetacular, que espetacular. Meninas, experimentem. Vem aqui. As minhas roquetes business. Vocês vão ver que coisa espetacular. Carolzinha, vem aqui que o pai Pedro vai falar assim, meu, Sandro, pelo amor de Deus, cara, eu deixei uma menina tão tranquilinha, tão...
É, que às vezes depois do jantar a gente se oferece um café para os convidados. Você tem a sua opção de servir um café, isso, ou um café com licor.
Eu não gosto de café, só gelado.
Ah!
Entendeu?
E ele é um acompanhamento simples também pro charuto também. Ele é um excelente...
Eu vou comprar.
Deixa no congelador e pronto.
Quando a gente vai
contar
de doce.
Isso. Gente, vocês viram essa aula que foi hoje? Realmente foi uma aula.
Obrigada.
Né? Com essa simpatia que essa moça aqui da. Não, e vocês não viram ainda? Não, quando vocês estão com charuto, eu não sei, eu teria cãibra no braço. Como é que você faz para acender o charuto? Aquela. Olha a mão dela, foca nela, você vai ver a mão dela assim. Ela pega o charuto para acender. Cara, eu não sei como é que ela faz, que daria um troço na minha mão assim.
Isso, o maçarico na mão.
É.
E aí eu uso esses dois dedos para segurar e eu faço como para girar o charuto. Então esse basicamente é o movimento. E aí para finalizar,
olha,
eu faço a oxigenação do charuto.
Cara, o charuto acende na mão dela assim, ela fica... Eu falo, cara, esse negócio da... Se eu fizer isso daqui, eu tenho que ir para o hospital depois, sabe? Que o pulso abre, cara. E é surpreendente. Ela vai, não, vou acender o charuto para você, tá bom. Você fala, ai, caramba.
E aí,
baixou um santo nela. Tá vendo?
Exatamente. Passo aqui o ritual e passo para essa mão e entrego para o cliente.
Espetacular. Nossa. Bom, para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer a sua poesia.
Pô.
Que é feita pelo Saint-Claude, né? Que é Sandrão e Claude da Inteligência Artificial. Então, vamos lá. E chama Quando a Coragem Acorda.
Oh.
Há pessoas que passam a vida esperando que o medo desapareça. Outras aprendem a caminhar com ele. Sentem as pernas tremerem, duvidam em silêncio, respiram fundo e seguem. Nem toda mudança começa com uma certeza. Às vezes, começa apenas com a sensação de que já não é possível mais permanecer. Então, um dia, a vida fica pequena. A voz que dizia não vá, perde força. E aquela que quase nunca era ouvida, sussurra, tente. Por fora, talvez ninguém perceba, mas por dentro, mundos inteiros desabam para que outros possam nascer. É preciso deixar versões de nós pelo caminho, despedir-se do que já fomos, aceitar que algumas pessoas não compreenderão e continuar assim mesmo. Porque coragem não é entrar sem medo, é entrar sabendo que talvez seja difícil, é permanecer quando duvidam, é não permitir que o olhar do outro decida o tamanho do nosso lugar. E chega um momento em que a pessoa que buscava uma oportunidade se transforma naquela que abre caminhos. Sem perceber, torna-se presença, torna-se referência, torna-se a prova de que recomeçar não apaga o que veio antes, dá sentido a tudo. Talvez vencer seja exatamente isso, olhar para trás, reconhecer todas as versões que quase desistiram e dizer baixinho, valeu a pena continuar.
Muito obrigada, que lindo!
Aline, minha querida, obrigado por participar desse programa, de ensinar tanto ao nosso público. A gente já sabe fazer o nosso rabo de galo agora, um drink internacional, já sabe fazer alguns depois do jantar, né? Os drinks todos, os apetrechos, quanto que vai. Agora o pessoal já vai poder servir em casa e falar, meu... E também, né, quem é apreciador de charuto teve alguns insights, algum conhecimento que foi importante. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo.
Olha, Sandro, mais uma vez, muito obrigada. Meninas, adorei participar. Obrigada a você também que nos acompanhou até o final. Eu sei que eu falo muito, mas eu espero ter transmitido um pouco do meu conhecimento e ter esclarecido algo que é um universo da coquetelaria. É vasto, tem coisas incríveis para vocês experimentarem e construírem e um pouquinho do universo do charuto. Então, obrigada mais uma vez. Apreciem coquetéis com moderação, sempre, com muito cuidado, e valorizem também o trabalho do bartender, porque o bartender de verdade, ele construiu, ele estudou todas essas receitas para trazer a melhor experiência para o balcão de hospitalidade para cada cliente.
E contem os segredos para a Aline, porque na próxima eu vou ser mais profundo. Sim. Não vai ser assim tão leve, tá?
É isso.
Aline Silvestre, muito obrigado, querida. E você que acompanhou o programa até agora, muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser assistir de novo esse programa, está nos nossos canais. Se você quiser entrar no nosso site www.businessrock.com.br, tem todos os canais lá. Entre também no nosso YouTube, Business Rock Sandrão, tá lá. Você vai poder assistir de novo o programa, pegar as receitas, anote tudo, já veja como ela prepara, como ela não prepara, e faça para sua galera, que você vai se sentir assim, o rei da cocada preta. Ih, cheguei aí, malandro, sei tudo. Aprendi com a Aline, cara. Menina de Costa Rica, né? Como é o curso da...
República Dominicana.
República, né? Aprendi na República Dominicana, cara, com a minha teacher, é a Aline, cara. Então, assista no nosso canal, procure as nossas redes, assista de novo, tem muitos programas que estão no nosso canal que você vai adorar. E Business Rock está toda semana aqui em todas as nossas afiliadas, são mais de 100 rádios, TVs, portais, e todos os sábados, às 11 horas da manhã, aqui na Prime TV SBT. Então, na próxima semana, tem de novo mais uma história que vai fazer acontecer, que vai ser uma experiência incrível. Eu sou Sandrão e vou ficar por aqui. E a gente vai finalizar esse programa com o Super Raul do Santos Seixas, Raulzito, que vai tocar uma música que chama Movida Álcool. Nada como, né, ter um ser desse daí que foi movido a álcool. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem com Business Rock. Solta, toca, Raul!
Diga, seu doutor, novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Porque o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está...
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.